Chamar o seminarista Marcelo para estar aqui. Já passar a palavra para ele. Que o Espírito Santo use, ilumine para ministrar aos nossos corações. A casa é sua. Não vou dizer que é a primeira vez, já esteve aqui dando palestra, né? Mas como seminarista é a primeira vez, né? Agora ele tem um título novo. Deus te abençoe, tá bom?
Amém. Obrigado, Júnior. Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Eu vou te pedir, por favor, para você abrir a sua Bíblia em João, no capítulo 1. Vocês me ouvem bem? O som está chegando legal aí? Tá baixo? Tá alto? Tá legal? Beleza? Então vamos lá. Isso eu aprendi com meu pai, tá, gente? Meu pai que fazia isso na igreja que nós congregávamos quando era criança. João capítulo 1, a gente vai ler dos versos 35 até o 42. Acho que a maior parte de vocês me conhece, né? 99% das pessoas, talvez. Mas não custa lembrar, eu tenho servido ao Senhor lá na igreja, na plantação da Igreja Presbiteriana Esperança, em Nova Iguaçu, ainda que eu moro aqui em Coelho Neto. Então, vir para a igreja e demorar menos de 5 minutos para chegar aqui, confesso que é um negócio bom. É bom não demorar 40 minutos para chegar lá. A Ellen, minha noiva, acabou de fazer que sim. Orem pela nossa igreja. É uma plantação, é uma congregação da Igreja de Turiaçu. A Igreja de Turiaçu abraçou o trabalho. Estamos plantando essa igreja faz 4 anos, lá em Nova Iguaçu. Fica bem perto da Praça de Skate, né? Chama ali do outro lado de Nova Iguaçu, ali no centro. Estamos com sonhos quase que concretos já de ordenar essa igreja na virada do ano, né? No ano que vem. Para isso, os nossos desafios agora são de ordenar, né? Formar e ordenar os homens para os oficiais da igreja, os presbíteros e os diáconos. Já estamos com um bom problema lá na igreja, um bom problema de que tem mais gente do que lugar. Está chegando já nesse nível. Então, Deus é bom. Deus tem mandado os seus lá para Nova Iguaçu e tem nos usado para isso. Então, ore pela plantação da Igreja Esperança em Nova Iguaçu. Ore pelo pastor Alain, pelos membros da mesa administrativa, o Arnaldo e o Berg, e por mim também, que estou auxiliando lá. Ore por esses homens, ore pelas nossas famílias, pela nossa igreja. Amém? Sem mais delongas, por favor. João, capítulo 1, dos versos 35 ao 42. Eu estou lendo na NAA, tá? Nova Almeida Atualizada. Diz assim: no dia seguinte, João... Esse João é o Batista, tá? O primo de Jesus. Estava outra vez na companhia de dois dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? E eles disseram: Rabi, onde o senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Era mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Vamos orar? Senhor Deus, damos graças pela tua palavra. Este é um livro que o Senhor mesmo projetou para a nossa edificação e nosso crescimento. Aqui estão os teus desejos para nós, aqui está o teu próprio desejo para nós. Abre os nossos corações e abre a minha boca para proclamar as tuas santas verdades ao teu povo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Se eu te pedir para falar o nome de um dos apóstolos, eu imagino que você vai falar algum Pedro, Tiago, João, sem ser no barquinho, tá? Ou Paulo, no máximo. Eu acho que dificilmente você vai dizer André. Eu acho que nem o André pensou no André, não é verdade? 99% de certeza que você não pensou no André. O André não é muito conhecido, né? Nem a igreja primitiva parecia conhecer muito o André. Até porque a primeira menção dele na Bíblia, aqui, já no Evangelho de João, ele aparece já como André, o irmão de Simão. Veja, esse texto deve ter sido escrito no final do primeiro século ou no início do segundo século. Os apóstolos tinham morrido, tinham acabado de morrer, né? E as pessoas conheciam um pouco dos apóstolos, mas parece que André era meio esquecido. Pedro, todos lembravam do Pedro. Pedro é o líder dos apóstolos, né? O líder da igreja no seu início. Mas o André ninguém lembrava. Só que, de acordo com a narrativa de João aqui, o André foi o primeiro a ter um encontro verdadeiro e pessoal com Jesus. Achar nele tudo, absolutamente tudo. O André foi o primeiro a encontrar em Jesus tudo o que ele esperava. E a sua reação imediata foi ir atrás do seu irmão e dizer para o irmão: irmão, eu achei tudo. Eu achei tudo que eu estava procurando. E tu tem que conhecer essa pessoa também. O André foi o primeiro a ter um coração tão impactado por Jesus, que foi o primeiro numa longa lista de pessoas que foi compartilhar com seu irmão, com seu amigo, com a pessoa que ama, quem é o Senhor Jesus. O resumo desse texto é que uma voz que compartilha as boas novas, como a voz de André, é na verdade uma consequência natural de um coração aquecido pela intensa comunhão com Jesus. Eu vou repetir para você. O resumo deste texto é que uma voz que compartilha as boas novas é a consequência natural de um coração aquecido pela intensa comunhão com Jesus. Ninguém conhece muito bem o André. Nós mesmos esquecemos facilmente dele. Mas o André ficou tão impactado que foi falar para o irmão dele quem é o Messias, quem é Jesus, quem é a fonte de toda a esperança. E essa é a consequência natural, portanto, de um coração aquecido. Pedro, todos conhecem. Só que o Pedro aqui só existe porque teve o André na vida dele. Vamos mergulhar um pouco nessa passagem? Vamos entender como essa passagem se estrutura e quais aplicações ela pode ter para a gente. Ok? Vamos comigo então. Verso 35. Diz assim: no dia seguinte... Bem, se está dizendo aqui que tem um dia seguinte, é porque teve um dia anterior, certo? Quando você olha para a passagem anterior, João, o Batista, o primo de Jesus, está pregando, tá? O ministério de João Batista, ele é aquele que antecede o Messias, ele é aquele que antecede o ministério de Jesus. Ele vem para meio que colocar ordem na casa e preparar, tá? Ele vai dizendo para o pessoal: ó, tá vindo alguém depois de mim, tá vindo alguém que é maior que eu. E esse alguém vai resolver todos os problemas do universo e do seu coração. No texto anterior, no dia anterior ao acontecimento que nós lemos, Jesus está chegando. O João Batista está pregando, tá? Você pode acompanhar isso aí a partir dos versos 29 da sua Bíblia, do capítulo 1. João está pregando, está batizando as pessoas no Rio Jordão, e então seu primo, Jesus, começa a se aproximar. E quando ele se aproxima, João diz para todo mundo: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Para um ambiente hebraico, isso faz completo sentido. A ideia de Cordeiro de Deus tem completo sentido no ambiente hebraico. Só que se tu fala isso no século 21, ninguém vai entender nada. O que é um cordeiro? Você já viu um cordeiro, pessoalmente? Especialmente no ambiente urbano? Eu acho que não. Você está acostumado a ver cachorros andando pela rua, né, galinhas. Meu vizinho tem bastante galinha, então se você ouvir um áudio meu, você vai ouvir bastante. Mas você não vê muitos cordeiros andando por aí. O cordeiro era um animal muito comum para um ambiente judaico, especialmente para os pastores. A atividade pastoril era muito comum nesse ambiente. Qual a ideia de Cordeiro de Deus? Deixa eu te explicar. Há uma ideia geral em todas as religiões, e isso se aplica também ao ambiente judaico, de que existe um grande abismo. Existe um grande abismo entre a humanidade e a divindade, ou as divindades. Essa é uma dinâmica comum a todas as religiões, ou 99,9% delas. É uma dinâmica em que os deuses estão muito acima, estão num ambiente completamente diferente do nosso. E os humanos fizeram algo para atrair a ira desses deuses. Por isso, há um abismo agora intransponível entre a divindade e a humanidade. E o grande objetivo das religiões é propor um caminho de ascensão para as divindades, para conseguir o favor dos deuses. Normalmente, essa escalada envolve sacrifícios, seja sacrifícios pessoais ou seja o sacrifício de um animal. Qual que é a ideia do sacrifício de um animal presente em praticamente todas as religiões do mundo? A ideia de que os deuses estão irados, certo? Então você tem que aplacar a ira desses deuses. Como você faz isso? Você já foi num churrasco? Estava com fome e a carne começou a assar? E aí veio o cheirinho da carne e você ficou... Sabe aquele cheirinho bom que te torna completamente desarmado e te faz querer logo comer a carne? A ideia do sacrifício é queimar a carne em holocausto, queimar o animal em sacrifício. A fumaça do sacrifício vai subir até os deuses vão respirar esse aroma suave do sacrifício, vão ficar entorpecidos, esse é o termo mesmo, tá? Vão ficar entorpecidos pela sua oferta, vão esquecer que estão irados com você e agora vão te considerar as bênçãos. Então é depois do sacrifício, na dinâmica geral de todas as religiões, que você pede alguma coisa, porque os deuses estão tão inebriados com o seu sacrifício que agora eles esqueceram que estão irados com você e vão te conceder uma bênção. É uma dinâmica geral a todas as religiões. Porém, o nosso Deus, o Deus verdadeiro, que se manifesta no Antigo Testamento com o nome de Yahvé e que se manifesta concretamente no Novo Testamento com o nome de Jesus, não é manipulável. Por que não é manipulável? Porque o abismo que nos separa é completamente intransponível. O Deus eterno e todo-poderoso nos criou para ter uma comunhão completamente íntima com Ele. Completamente íntima. Deus nos criou para Ele, certo? O que a Bíblia nos diz é que a humanidade, a partir dos seus primeiros pais, se rebela contra Deus e toma uma atitude de rebelião. E com isso, entra num estado de completa separação com a divindade. E se você tem alguma dúvida disso, é basta olhar para o mundo que te cerca e você percebe claramente que há alguma coisa de errada nele. Não é verdade? Parece que tem algo de errado com a natureza, tem algo de errado com a sociedade e parece que tem algo de errado com você, que não era para ser assim. Essa é a consequência da rebelião dos seres humanos contra Deus. A questão é que essa rebelião se trata de um ser humano mortal contra um Deus eterno, santíssimo e todo-poderoso. Um crime cometido contra um Deus eterno, santíssimo e todo-poderoso necessita ser punido, uma vez que ele é justíssimo, com uma punição eterna. E não há nada que você possa oferecer para Deus para fazer com que ele esqueça da tua punição eterna. Percebeu o problema que você se meteu ao se rebelar contra esse Deus santo? Você se rebela contra um Deus eterno e a sua punição só pode ser eterna. E nada do que você oferece para ele pode tirar a ira santa e justa que ele tem contra você. Nada do que você ofereça, muito menos do que você faça, pode tirar o abismo intransponível que Deus está em relação a você. Por isso, na antiga aliança, os nossos pais, no ambiente judaico, havia uma ideia de sacrifícios apontando para algo definitivo que haveria de vir. Os hebreus tinham a prática de sacrificar animais não para aplacar a ira de Deus, mas como um apontamento daquele que viria para definitivamente aplacar toda a ira de Deus. E quem é esse alguém? Esse, não esse animal, mas essa pessoa, esse ser eterno, esse ser santíssimo que veio ao mundo para resolver o teu grande problema com Deus, que é a tua falta de comunhão. O próprio Jesus. Jesus é o eterno, que para resolver o teu problema, que é a descomunhão com Deus, o próprio Deus se faz homem. Esse é o início do Evangelho de João. E o Verbo, o Eterno, se fez carne e habitou entre nós, para resolver o teu grande problema, o abismo intransponível que você tinha em relação a Deus. Agora o próprio Eterno se faz um homem e te chama para andar com ele, como ele fazia com Adão. Ele vem até nós e te chama para andar com ele. Para que isso ocorra, ele tem que resolver o teu problema, que é a ira santa e justa de Deus contra você. E ele faz isso ao morrer numa cruz e ressuscitar dos mortos. Ele é o sacrifício perfeito, o próprio Eterno que se oferece para perdoar os seus pecados. E uma vez agora perdoado os seus pecados, o abismo intransponível que tinha não foi acendido por você, mas foi descendido, não sei nem se essa palavra é certa, mas é algo assim, foi o próprio Deus que resolveu descer o abismo intransponível para te chamar para perto dele. E quando Jesus sobe aos céus, ele agora te leva junto nele. Isso é espetacular. Deus está conosco e nós estamos com ele. O cristianismo é o fim definitivo da nossa rebelião contra Deus. E Deus mesmo resolve o nosso problema. Vocês agora estão mais uma vez junto comigo. Andem comigo, porque foi para isso que vocês foram criados. Por isso, João, agora voltamos para o nosso texto, fizemos esse parênteses explicativo. Por isso, João, quando olha para o seu primo Jesus, vê nele muito mais do que o filho da sua tia. Ele vê agora o próprio Deus encarnado, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele fica em êxtase. Esse sim, chegou aquele que vai resolver nosso grande problema e vai nos fazer agora, de novo, restaurar a nossa comunhão com o Eterno e nos fazer viver tudo o que nós fomos criados para viver, em intensa comunhão com o Eterno. Então, no dia seguinte a isso, agora sim entramos no verso 35. No dia seguinte, ele estava novamente com alguns dos seus discípulos. No decorrer do texto, a gente vai ver que o nome de um deles é André. O outro, a gente não sabe muito bem quem é, mas pelo estilo de narrativa de todo o Evangelho, é provável que seja João. Há pistas concretas que seja João? Não. Mas é possível que seja. Pelo estilo de narração do João, aquele que nunca se coloca abertamente, mas sempre como aquele que descreve as coisas em primeira pessoa, é possível que este aqui seja João. E faz todo sentido, quando você olha o relato dos outros evangelhos, André e Pedro, seu irmão, e João e Tiago, seu também irmão, foram chamados juntos. Ô, Davi, deixa o papai dormir não, tá? Dorme não, pai. Seu filho está pregando. Onde é que eu estava? Ah, tá. É muito provável que seja, então, André e João, tá? Que estão aqui junto com João o Batista. Então, o João diz de novo, vê Jesus passando. Dessa vez, Jesus não está perto. Jesus está passando ao longe. Percebem, ó, verso 36. E vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. A palavra eis aqui tem uma ideia de contemple. Olha lá, ali, ó, veja o Cordeiro de Deus. E parece que esses dois discípulos ficam empolgados com essa ideia. E eles decidem seguir Jesus. Verso 37. O verbo seguir aqui, ele vai ser usado ao longo dos evangelhos como aquele que decide abandonar tudo e seguir o Messias. Mas aqui também é uma ideia de que eles vão ver qual é. Quem é esse Jesus? Vamos atrás dele. Vamos descobrir quem é esse aí que o nosso antigo mestre dizia que é o que vai resolver o problema da humanidade. Vamos seguir ele. Há uma ideia aqui de início de caminhada. E como nós vamos ser revelados ao longo dos evangelhos, é uma caminhada definitiva e transformadora. Aqueles que decidiram dar uma chance para descobrir quem é esse Jesus? Quem é esse que vai resolver o grande problema da humanidade? Vamos seguir ele. E eles começam a seguir Jesus. Pelo texto, não parece que eles começaram a gritar assim, Jesus, Jesus! Parece que eles não foram atrás de Jesus. Me parece aqui que eles foram assim, Jesus está passando, eles vão por aqui, vão por ali, vão tentar ver quem que é esse Messias. Só que se eles foram mesmo tentar ficar escondidos, eles falharam muito feio, né? Porque o texto no verso 38 diz que Jesus parou, Jesus se voltou e perguntou para eles: o que vocês querem? O que vocês estão procurando? O que vocês estão procurando? Veja, Jesus não tem problema que você o siga. Na verdade, ele quer que você o siga. Ele realmente quer. Lembre, Deus criou a humanidade para ter comunhão com ele. Então, Deus quer ter comunhão com você. Jesus quer que você o siga. A pergunta primordial, porém, é: o que você está procurando? O que tu está procurando ao seguir Jesus? O que tu está procurando na tua vida? Todos nós estamos à procura de algo, seja você cristão ou não. Todos nós estamos à procura de algo, e talvez você nem mesmo saiba o quê. Todos nós temos um senso de vazio existencial, um buraco no coração que a gente tenta preencher, e parece que nenhuma peça no quebra-cabeça que a gente tenta preenche esse vazio no coração. E essa ideia de vazio é meio difícil de explicar racionalmente. Existe, porém, uma canção, e a cultura está aí para tentar explicar as coisas que não podem ser muito bem explicadas racionalmente. Tem uma canção da banda britânica U2, Davi conhece, que se chama I Still Haven't Found What I'm Looking For. Eu ainda, em português, eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. A letra trata de um homem que está em busca de algo. E o refrão repete várias vezes: mas eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. Eu peço licença para ler a música para vocês. A música começa na primeira estrofe, ele sai em busca de algo. Diz assim: eu escalei as montanhas mais altas, eu corri através dos campos, só para estar com você, só para estar com você. No início parece que é uma música romântica, né? Que ele vai atrás da paixão da sua vida, do amor da sua vida. Só que a música tem mais camadas e vai se revelando que esse você é um algo, ou um alguém, que ele tem sede de existência e que ele está procurando em todos os lugares, mas ele não consegue achar o que está procurando. Eu corri, eu rastejei, eu escalei os muros da cidade, só para estar com você. Mas eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. Então ele desiste da ideia de procurar fisicamente e vai agora para os prazeres do mundo. Eu beijei lábios de mel, eu segurei a mão do demônio. Estava quente à noite, estava frio como uma pedra. Eu falei a língua dos anjos. Perdão, gente, eu misturei aqui. Eu beijei lábios de mel, eu senti a cura na ponta dos dedos dela. Queimou como fogo esse desejo ardente. Ele já tentou ir atrás nas cidades, nos campos. Agora ele tenta no encontro com alguém, uma mulher, e ele ainda não encontrou o que está procurando. Então ele vai para as experiências metafísicas, espirituais. Eu falei com a língua dos anjos, eu segurei a mão do demônio, estava quente à noite, e eu estava frio como uma pedra, mas eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. A última estrofe tem uma virada na música. Parece que ele encontrou alguma coisa que o impactou de forma diferente. Eu acredito, a música diz, na vinda do reino. E então todas as cores irão se juntar em apenas uma. Sim, todas as cores vão se juntar em apenas uma. Mas eu ainda estou correndo. Você, e agora volta esse você como um algo ou como um alguém que ele está procurando. Você quebrou os elos. Você soltou as correntes. Você carregou a cruz. E toda a minha vergonha. Sim, toda a minha vergonha. Você sabe que eu acredito nisso. Parece que na última estrofe, o eu lírico aqui encontrou alguma coisa que impactou a sua vida de uma forma diferente, que de alguma forma fez sentido para o vazio do seu coração. Mas o eu lírico deixa a gente em dúvida, porque a música não termina aqui. a música volta pro refrão. E eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. A pergunta que eu te faço é: o que você está procurando na sua vida? O que você está procurando e não está encontrando? Qual é a grande busca por trás da sua busca por emprego? O que está atrás da sua busca por festas, por prazer, por reconhecimento? O que você está buscando quando sai de casa para buscar prazer? O que está por trás da sua busca de prazer? O que está por trás de cada copo que você vira e parece que o sentido da existência ainda não chegou? O que está por trás das fotos que você posta nas suas redes sociais? O que está por trás da sua busca por likes? O que está por trás do seu título de doutorado? O que você está buscando no seu desejo de grandeza, aceitação e reconhecimento? O livro de Eclesiastes, um dos mais ácidos da Bíblia, eu lembro que a primeira vez que eu li, eu tinha uns 16 anos, eu fiquei doido, assim, não conseguia entender mais nada, porque ele começa já com dois pés na porta. Tudo é vaidade e correr atrás do vento. Ele depois descreve, começa a descrever a vida que ele teve, né? Parece que é alguém experiente aqui, que está contando todas as experiências que já teve na vida. Ele descreve com muita vivacidade o emprego, o prazer das mulheres, da bebida, da ciência, da sabedoria. E no final de todas as descrições, ele termina: mas isso também é vaidade e correr atrás do vento. Não há nada de novo embaixo do sol. E aí que no final do livro há uma mudança, há uma virada. Parece que a vida só faz sentido quando você olha para o que está acima do sol. E é justamente o Novo Testamento que vai nos dizer que Jesus é o sol nascente que vem das alturas. A conclusão dele é que o que você está procurando é, na verdade, eternidade. O que você está buscando, o que você está procurando em cada área em que você tenta preencher o vazio do seu coração, mas na manhã seguinte o vazio existencial volta, é eternidade. O que você está procurando é o paraíso perdido para o qual você foi criado e foi roubado de você. O que você está procurando é o próprio Deus. E você talvez ainda não está achando, porque está procurando em outros locais. Você está procurando a eternidade que falta no seu coração e talvez nem saiba o nome disso. Talvez, hoje seja o dia que o próprio Eterno desceu para te encontrar. Talvez seja hoje o dia em que o próprio Eterno desceu para te buscar. A pergunta é: o que você está procurando? Os homens da nossa história, vamos voltar aqui para a nossa história. Os homens da nossa história aqui, eles estavam procurando alguma coisa. E eles não sabem nem formular o que é isso. Como eu disse, é meio difícil formular essa ideia de eu estou buscando a eternidade. É um conceito muito idealizado, muito além do físico para você explicar. E eles dizem uma resposta que vem na cabeça. O mestre, Rabi é mestre em aramaico, hebraico. Onde é que o senhor mora? Ou, para ser mais específico, talvez em alguma tradução de vocês, está: onde você está assistindo? Onde assistes? Se você está com a área ou se você está com a NVI, eu acho uma tradução mais palpável para a gente. Onde você está hospedado? Onde é que você vai passar a noite? E Jesus dá a resposta que eu imagino que tenha levado esses homens a botar um sorriso de orelha a orelha. Vem ver. Vem ver. E Jesus chama esses dois homens para passar o dia com ele. Veja, Jesus quer dar uma resposta para sua sede existencial, mas não é uma resposta abstrata, filosófica, é uma resposta concreta e pessoal. Vem andar comigo. A religião cristã não se trata de um conjunto de práticas esotéricas, de elevação da alma, de uma ascese em relação ao espiritual, nem de altíssimo conhecimento oculto que precisa ser descoberto com alto empenho intelectual. A essência da religião cristã é o grande convite de Jesus: vem andar comigo. Vem andar comigo porque o Eterno te criou para isso. O convite de Jesus é o convite do Criador à criatura. Vem fazer o que eu te criei para fazer. Vem andar comigo e ver quem eu sou. E eu imagino que o André e o nosso outro personagem, que possivelmente seja João, botaram um sorriso de orelha a orelha e foram. Eles foram, viram onde Jesus estava morando, onde estava hospedado, verso 39, e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos, de acordo com o verso 39, 4 horas da tarde. Aqui, gente, 4 horas da tarde é uma tradução, ok? Na língua original, o grego em que foi escrito, era a hora décima. Talvez, se você tem uma tradução da Bíblia um pouco mais antiga, uma ara, por exemplo, está aí na sua Bíblia a hora décima. Ou tem uma notinha de rodapé na sua Bíblia dizendo isso. Qual que é a ideia aqui? Existiam, na época, 2 maneiras de contar o tempo, tá? Tem a maneira romana de contar o tempo, do Império Romano, o império na qual eles estão inseridos, em que a contagem do tempo começa na meia-noite e em diante. Então, a hora décima, de acordo com o Império Romano, era por volta das 10 horas da manhã. Tá? Se for essa tradução, 10 horas da manhã, então eles passaram o dia todo com Jesus. A contagem hebraica dos dias começa às 6 horas da manhã, o nascer do sol. Então, às 6 marca a hora zero, e a hora décima seria, então, 10 horas depois das 6 da manhã. Deu para entender? Então, era 4 horas da tarde, final do dia. Eu entendo que faz mais sentido a tradução que está mesmo na NAA. Eram 4 horas da tarde. Por quê? Porque é assim que os demais evangelistas contam também o tempo. E faz muito sentido a ideia de perguntar para Jesus, depois de um dia inteiro de caminhada, de ministério, Jesus, onde é que você vai passar o resto do dia? Afinal, pensa que o dia dos judeus acaba no pôr do sol, tá? E pensa que não tem iluminação pública em Jerusalém ou aqui além do Jordão, tá? Então, o sol baixou, o que você faz? Dorme, né? O dia acabou. Não tem televisão para ficar acordado até tarde. Né? Acabou o dia, você dorme, certo? Então, me parece que aqui, no final do dia, já às 4 horas, o sol começando a se pôr, eles perguntam para Jesus, Jesus, onde é que você vai passar o fim do dia? E eles falam, ó, aí Jesus fala, vem ver, vem andar comigo. E o texto diz que eles passam o dia com ele. Nesse sentido, eles parecem passar a noite com Jesus, parecem passar o resto de dia com Jesus. Nesse sentido, eu fico imaginando como foi a noite desses discípulos. Lembra da última vez que você passou a noite em claro conversando com seus amigos? Lembra das risadas, das histórias que você contou? Pois é, agora imagina passar a noite em claro ouvindo o próprio Deus em pessoa contar das histórias eternas. E explicar as histórias antigas. Pensa nos ensinamentos, todos os ensinamentos que Jesus vai ensinar, contidos nessa conversa. Nessa conversa de noite adentro, ou dia adentro, se for o primeiro caso, todo esse dia de intensa comunhão e conversa com Jesus. Eu imagino o coração deles completamente aquecidos por essa história, completamente empolgados pela ideia de que, caramba, quem é esse? Esse não é um mestre qualquer. As histórias que ele conta, os ensinos que ele conta, é muito maior do que todos os outros. E eles passaram com ele o dia inteiro. Me parece, diante dessa cena, completamente improvável que esses homens, depois de experimentar e verem quão bom esse mestre é, guardar tudo para si e ir embora como se nada tivesse acontecido. A reação natural de passar um dia inteiro com Jesus é ter o coração tão aquecido que agora é impossível manter essa chama dentro de si. E a primeira coisa que eles fazem é ir atrás dos irmãos. Olha só, por exemplo, para o verso 40. No verso 40 diz assim, André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Aqui, mais uma vez, volta a ideia de que André não é muito bem conhecido. É a primeira vez que ele é citado aqui. E é o primeiro dos discípulos. O Simão Pedro é muito mais conhecido que ele. Ele, André, encontrou primeiro o seu irmão, verso 41. Essa pode ser uma possível tradução desse verso, tá? Ele encontrou primeiro o seu irmão. Nessa ideia aqui, os dois foram buscar os seus irmãos. André foi buscar o seu irmão, Simão, e o outro discípulo também foi buscar o seu irmão, com uma ideia de que os dois tiveram um encontro tão forte com Jesus que eles vão correndo atrás dos seus irmãos amados. Essa é uma tradução possível. E André foi o primeiro a achar o irmão. Né? O João teria achado posteriormente Tiago. Ou Uma outra tradução é que a primeira coisa que André fez foi ir atrás do seu irmão. Perceba que em ambos casos, logo após de ter um encontro tão pessoal e tão significativo com Jesus, eles vão correndo dizer para os irmãos, as pessoas que eles mais amam: irmão, achei. Verso 41. Achamos o Messias, achamos o ungido de Deus, achamos aquele que veio resolver os problemas não só da nossa nação, mas do meu coração e de todo o universo. Achamos a grande esperança da humanidade, achamos tudo aquilo que precisávamos. Eu me lembro de uma música que o coral da minha igreja que eu cresci cantava: nele encontrei tudo o que procurava, o que precisava, só nele achei. Maravilhoso, muito mais para mim, Deus milagroso sempre serás. Ou me lembro de uma música mais recente do Projeto Sola: nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo em carne, rei dos reis. Eles acham tudo o que procuravam. Eles não encontraram qualquer mestre, qualquer professor. Eles encontraram o próprio Deus encarnado e o sentido da existência na frente deles. Eles nem sabem muito bem como teorizar isso. Eles tiveram uma noite com Jesus só. Não teve um currículo de catecumenato com Jesus. É uma noite de conversa. Mas eles agora têm um coração tão aquecido, que a única consequência lógica é ir até o seu irmão dizer o que eles provaram e viram: achamos o Messias. A essência de uma voz que compartilha as boas novas é dizer o que você provou e do que você viu. André vai correndo até Pedro, disse: irmão, 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 eu encontrei tudo o que eu procurava. Tu tem que conhecer esse homem. Você vai descobrir um novo sentido para a existência. E, verso 42, André levou Pedro até Jesus. E a partir daí, Jesus olha para Pedro e diz: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Começa aqui a caminhada do líder dos apóstolos, aquele que vai ter tanto destaque ao longo dos evangelhos. Mas tudo começa porque o André foi André e levou o seu irmão até Jesus. Tudo começa porque alguém teve um encontro tão verdadeiro e pessoal com Jesus, encontrou a verdadeira espiritualidade e agora não consegue mais conter o coração para não dizer para as outras pessoas: ele, é ele, tu tem que seguir ele, tu não está entendendo quem é esse homem. Achamos a esperança da humanidade, encontramos Jesus. Qual foi a última vez que você passou um dia com Jesus? Qual foi a última vez que você passou uma tarde com Jesus? Vai. Não dá, na correria, né? Na correria. Qual foi a última vez que você teve 2 horas de intensa comunhão com Jesus? Em oração, em louvor, em exercícios espirituais. Qual foi a última vez que a presença de Jesus foi tão forte no seu íntimo que você não conseguia conter o seu coração, como um bom presbiteriano, de ficar sentadinho, mas que o seu coração palpitava e você queria levantar as suas mãos e você queria correr para outras pessoas e dizer: é Jesus, é Ele? Qual foi a última vez que, lendo as Escrituras, que lendo um bom livro, que no meio da oração, que no meio de um louvor, o seu coração ficou tão aquecido em que você queria sair por aí dizendo: é Ele, achamos o Messias? Qual foi a última vez que você não deixou que a bebida, com que a orgia ou com as preocupações dessa vida atrapalhassem a sua comunhão com Jesus? O próprio Jesus mais para frente vai dizer: tomem cuidado para que as bebedeiras, as orgias e as preocupações dessa vida não te atrapalhem de perceber quem eu sou, quem é o eterno que está diante de você. Qual foi a última vez que você não deixou que o seu trabalho, que os seus estudos, ou pior, que o entretenimento, ou pior ainda, que a ação religiosa te deixasse longe de Jesus? Ele continua te chamando. Vem andar comigo. Vem passar uma noite comigo. Vem passar uma tarde comigo. Vem trocar o seu sono, uma noite de sono, por intensa comunhão comigo. Vem trocar um dia de entretenimento por intensa comunhão comigo. Vem ver. E a consequência natural disso é um coração completamente transformado, que não consegue se conter. Qual foi a última vez que você decidiu abrir mão de serviços religiosos? E por serviços religiosos, eu quero dizer aquilo que só é voltado para si e para a instituição, e não para a comunhão intensa com Deus. Eu não tenho muito tempo de vida, tenho só 24 anos, vou fazer 25 daqui a alguns anos, daqui a alguns meses. Em alguns anos não, né? Mas eu me lembro da adolescência, e quantas vezes eu não tive uma comunhão sincera com Deus, porque eu escolhi ação religiosa. Eu pensava que estava preparando eventos para Jesus, e eu preparava eventos para eu subir no palco. Eu pensava que eu preparava eventos para Jesus, e era só em si mesmo. Não tinha vida, não tinha Jesus. Quantas horas eu podia ter passado junto com os meus irmãos buscando a presença de Jesus em oração, jejum, serviço espiritual, e eu troquei por reunião religiosa, que em nada me acrescentou, só dava dor de cabeça. Você passava mais tempo convidando pessoas para um evento do que em oração e crescimento espiritual. Qual foi a última vez que você foi até Jesus buscando o sentido da existência e achou nele a verdadeira espiritualidade? E eu quero dizer com isso é que a consequência natural de conhecer Jesus, de passar uma noite com ele, como os homens dessa passagem passaram, a consequência natural de conhecer Jesus e de ter o coração aquecido pela sua presença é compartilhar isso com os outros, é sair correndo e dizer para Pedro, para o Tiago, não esse Tiago, né, o irmão de João aqui, achamos o que a gente tanto procurava, o buraco do coração foi satisfeito, achei o que eu tanto procurava. Perceba, uma voz que compartilha as boas novas não é uma ação, é uma reação, é uma consequência de um encontro verdadeiro e significativo com Jesus. Talvez você pense que tenha dificuldade para evangelizar, porque tem vergonha, você não sabe como falar, você é muito novo, não tem estudo para isso. Talvez você pense que Deus não te fez para evangelizar. No fundo, o que você ainda não teve, ou que não tem há muito tempo, é um encontro verdadeiro e pessoal com Jesus. Se quando você fecha os olhos, não se você está dormindo agora, se está dormindo agora, dá um cutucão aí quem está do seu lado, mas se quando você fecha os olhos, e o que te torna digno de existência é qualquer outra coisa senão o próprio Deus, você entrará no discípulo de Jesus. Se quando você pensa o que dá sentido à minha vida é qualquer outra coisa senão o próprio Jesus, o chamado dele hoje é: larga tudo e vem andar comigo, porque tu está seguindo outra coisa. Tu pode estar seguindo o seu time de futebol, tu pode estar seguindo o seu esposo ou a sua esposa, ou a sua família, o seu filho, como o sentido da existência. E aquele que não deixar pai, mãe, não é digno do meu reino. Talvez você esteja na igreja, esteja seguindo Jesus, mas ainda não é um discípulo, porque ainda segue outras coisas e não o eterno. E o chamado de Jesus para você hoje é: vem ver quem eu sou. Vem provar e ver, Salmo 34, verso 8. Vem provar e ver como eu sou bom. Vem provar e ver como eu sou bom. Talvez você não esteja evangelizando como você deveria. Ou talvez, pior, você nem acha que deve evangelizar, porque está tão preocupado com outras coisas que nem mais se importa com o eterno. Você, nas palavras de Pedro, na sua segunda carta, se eu não estou enganado, na primeira carta, não lembro agora, você se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Está cego para o que está na sua frente. O próprio Eterno em pessoa te chamando. Eu gosto muito de uma imagem das Crônicas de Nárnia. C.S. Lewis é espetacular. O Júnior vai concordar comigo. há uma imagem nas Crônicas de Nárnia em que o grande leão, Aslan, que representa Jesus ali, ele está no topo de uma colina. E ele chama os personagens para ir estar com ele. E o personagem no dia não vai. E no dia seguinte ele resolve ir até o Aslan. E ele chegando a Aslan, ele pede desculpas porque não foi no dia anterior. E Aslan diz: eu estava aqui, eu estava te esperando. Eu estou aqui, eu estou te esperando. Jesus hoje chama você, ou pela primeira vez, ou pela primeira vez em muito tempo: vem provar e ver como eu sou bom. Jesus quer hoje te lembrar da purificação dos seus antigos pecados e te fazer ouvir os brados de alegria que o próprio Deus Pai tem para você. Sofonias capítulo 3 é um dos textos mais lindos de toda a Bíblia. Sofonias capítulo 3 diz que depois que Deus purificar você dos seus pecados, Deus vai dar brados de alegria para você. Deus vai se regozijar em você. Qual é a última vez? Desculpa insistir nisso, mas é algo muito importante para esse texto. Qual foi a última vez que você ouviu os brados de alegria que Deus tem para você nas Escrituras? Ou talvez você esteja tão longe dele que só ouça as vozes de condenação do diabo e nem saiba que é do diabo. Ou você só consegue ouvir a sua própria voz dizendo: amanhã tem trabalho, amanhã tem trabalho, amanhã tem trabalho, amanhã tem que acordar cedo, tem que fazer comida para amanhã, tem que preparar a marmita para amanhã, meu time perdeu. Você só sabe ouvir essa voz porque está tão longe de Deus que nem mais consegue ouvir os brados de alegria que ele tem para você. Você não consegue mais ler um texto como nós lemos hoje no início do culto, Colossenses 1, em que Deus te chama de santo, inculpável e irrepreensível. E você não consegue sorrir com isso. Qual foi a última vez que você teve um encontro verdadeiro com Jesus? Se você não tem isso há muito tempo, eu te convido a hoje, hoje, tomar uma decisão de mudar de vida. Hoje, decidir a partir de amanhã, dedicar tempo de leitura, tempo de oração, tempo de meditação. E você vai ver como o seu olhar para o mundo vai mudar como consequência. Não é você que vai querer evangelizar, mas o seu coração vai estar tão aquecido que é impossível não compartilhar as boas novas. Eu te convido a começar hoje um jejum. Começa hoje a jejuar. Faz um propósito até a Páscoa. Jejue até a Páscoa. Se abstenha de alguma coisa até a Páscoa. Prepare o seu coração para a ressurreição e para a alegria. Comece hoje a meditação, a lectio divina. Comece hoje um discipulado com o seu irmão. Existe uma classe de formação espiritual funcionando nessa igreja. Domingo às 9 da manhã, certo? Existem gabinetes pastorais, e eu estou dizendo isso porque os pastores já disseram de púlpito, tá? Existem gabinetes pastorais reformados, e eu fui ali dentro agora mais cedo. Gente, a poltrona é muito confortável. A poltrona é muito confortável. É um gabinete pastoral reformado para que Deus trabalhe o seu coração, para que você saiba como foi perdoado por Deus, o tamanho do seu pecado, o tamanho do seu perdão, o tamanho do seu amor. Existem dois pastores nessa igreja, e homens e mulheres preparados por Deus para serem seus mentores e discipuladores. Decida hoje ter um encontro verdadeiro e pessoal com Jesus. Só que esse encontro nunca é sozinho. Perceberam isso? Ao longo dos evangelhos, você nunca está sozinho com Jesus. Jesus sempre chama um povo. Sabe, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Já viu o pastor como uma ovelha só? Não, ovelha anda em rebanho. Se tu está seguindo, está sozinho, é porque tu está perdido no rebanho. E se você está seguindo alguém e não tem ninguém com você, é porque tu está seguindo um falso pastor, que não vai te levar para o pastor verdejante, vai te levar para o inferno. E tu não está percebendo isso ainda. Decida hoje ter um encontro verdadeiro e espiritual com Jesus, significativo. E você vai perceber como a consequência natural disso é olhar para o mundo quebrado e querer dizer para as pessoas: cara, tu tem que achar o Messias. Vem cá, vem andar comigo. Você vai achar o Messias. Vem andar comigo. Vem e veja. E depois vai e anuncia. Amém, irmãos? Vamos para algumas aplicações? Primeira delas, talvez você seja um André que queira evangelizar o seu Pedro, seu irmão. Ou talvez você esteja lutando em oração pelos seus filhos, pelos seus irmãos, que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Se esse é o seu caso, eu quero te lembrar de três coisas. Primeiro, Deus é o maior interessado em salvar pessoas. Deus é aquele que veio resolver o nosso abismo intransponível. O próprio Jesus veio até nós. Ele é o maior interessado em salvar essas pessoas. E dois, o meio pela qual ele resolveu reconciliar pessoas com ele é por meio da pregação do Evangelho, que não vai acontecer. Deus pode fazer, claro, mas via de regra, ele não vai abrir o céu e dizer assim, volta. Não, não vai acontecer isso. Pode acontecer, ele é eterno. Mas via de regra, eu acho que nem eu nem você vimos isso até agora, certo? Via de regra, ele vai usar você para chamar de volta a fé aquele que se perdeu. E como você vai fazer isso? Não é com técnicas rebuscadas. Não é estudando e tentando elevar a sua alma num nível absurdo. É tendo uma comunhão com Deus tão significativa que você e Jesus serão completamente um. E quando as pessoas virem você e ouvirem você falar, você será Jesus e Jesus será você. Não sei se é uma boa ou má notícia, só que isso leva a vida toda, tá? Isso vai levar a vida toda. Mas enquanto você caminha com Jesus, você é transformado à sua própria imagem e à sua própria semelhança, ao ponto de que com o tempo as pessoas vão olhar para você e quando você falar, vai ser o próprio Jesus falando. Portanto, a terceira coisa que eu quero te lembrar é que se você está em batalha espiritual para trazer o seu filho de volta, para trazer o seu irmão de volta, sua prima, seu tio, seu amigo pessoal, antes de ser uma voz que proclame as boas novas, seja um coração completamente aquecido por Jesus. E a consequência natural é que a boca fala do que o coração está cheio. O coração tão cheio de Jesus transborda de amor para os demais. Neste texto, existem o André, que tem um encontro pessoal com Jesus. Tem o Pedro, que é levado até Jesus, e pode ser o seu caso hoje. Alguém te trouxe até aqui, algum André te trouxe até aqui, e você é um Pedro, que está aqui, trazido por Jesus para ter um encontro com ele. Perdão, trazido por André para ter um encontro com ele. Se você ainda não é convertido ao Senhor Jesus, eu te convido hoje a fazer isso. Mas se você já é um discípulo de Jesus, você não foi chamado para ser nem André nem Pedro. Você foi chamado para ter a mesma atitude que teve Jesus. E qual que é a atitude que teve Jesus nesse texto? Chama pessoas. Faça discípulos. Você foi chamado pelo próprio Deus, convertido pelo próprio Deus, e está sendo preparado pelo próprio Deus por meio desta comunidade de fé para fazer discípulos, para chamar outras pessoas a andar com você, para dizer para outras pessoas, cara, vem andar comigo, porque ao andar comigo, tu vai descobrir o que Deus fez na minha vida, e Deus pode fazer isso com você também, amém? Uma voz que compartilha as boas novas, é fruto e consequência natural do discípulo que teve o coração tão aquecido pela presença de Jesus, que não sabe fazer outra coisa se não dizer para outras pessoas, achei tudo o que eu procurava. Vamos orar? Senhor Deus, hoje o Senhor abriu o nosso coração para a seguinte pergunta: o que eu estou procurando? Senhor, são várias as respostas que cada coração vai dar a essa pergunta. Talvez o vazio existencial seja tão grande que as pessoas aqui presentes nem mesmo saibam o que elas estão procurando. Elas estão correndo atrás de várias coisas, de várias experiências religiosas, de emprego, de qualquer tipo de coisa, buscando o Senhor e nem mesmo saibam. A minha oração hoje, Senhor, é te revela a eles. Te revela a eles de modo sobrenatural. Chama pelo nome e diz: eu sou o que você está procurando. Venha andar comigo. Senhor, via de regra, o Senhor vai fazer isso por meio de nós. Usa-nos, Senhor, como cantamos. Usa-nos, Senhor, como a tua voz, para proclamar como pessoas podem ser reconciliadas com o Senhor. O perdão dos pecados é real por meio da morte do Senhor Jesus. A nova vida sem pecado é real por meio da ressurreição do Senhor Jesus. Te revela para nós, os teus filhos, de maneira tão significativa, que acenda o nosso coração para quem o Senhor é, para os teus brados de alegria para conosco, e nos leva agora àqueles que o Senhor ama. Nos move àquele que o Senhor ama para dizer as seguintes palavras: eu achei o Messias. O Messias é tudo o que eu procurava. Você precisa conhecer a esperança do universo. Nos dá de conhecer o Senhor mesmo, Senhor. Na longa caminhada em direção à cruz e à ressurreição e à nova vida, nos faz entender quem o Senhor é, a andar contigo. Aquece o nosso coração nessa noite. Nos prepara para a missão que vai começar amanhã de manhã. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Que o Senhor fale e ecoe nos seus corações e aqueça os seus corações. Eu agradeço o convite do pastor Júnior, do pastor Rodrigo e do conselho dessa igreja. E eu estendo o abraço aqui na Igreja Presbiteriana de Esperança. Orem pela nossa igreja. Amém.